Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Como não podia deixar de ser, incêndios na ordem do dia. Incêndio de Amação está finalmente em fase de rescaldo, mas atenção aos reacendimentos. Tudo poderá mudar de um momento para o outro. Porto Mar, também houve registro para um incêndio, neste caso noturno, que obrigou 70 bombeiros a lutar contra fogo em Ceras. Há suspeitas de mão criminosa. Atenção à possível falta de água na Sabaxeira e em Casais Alviubeira. Está em causa o entupimento de condutas.
A previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando geralmente muito nublado no litoral norte e centro, com pequena descida da temperatura. As máximas previstas para o dia de hoje, temos 32 graus para Tomar, temos para as capitais da distrito 37 para Castelo Branco, 35 para Porto Alegre, 31 para Santarém, 28 para Coimbra e Lisboa e 24 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias, jornal alargado, às 13 horas, nesta quinta-feira. Muito boa tarde.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não, estou com apetite, prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à noite e sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Lodes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
A Goodmart já chegou a Tomar com muitas novidades, qualidade, bons preços e simpatia. Tem ao seu dispor várias secções para que nada lhe falte. Desde roupa de homem, senhora e criança, bricolagem e uma enorme variedade de artigos para a casa. Nas suas compras, ainda beneficia do cartão Goodmart, que lhe oferece bons descontos. Goodmart. Espera pela sua visita no edifício Lodes, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos e começamos com uma indicação de última hora. Um sapador florestal com 25 anos de idade foi detido pela polícia judiciária. É suspeito de ter ateado no dia 17 de julho um fogo que consumiu perto de 300 hectares de floresta no concelho de Oleiros, que pertence ao distrito de Castelo Branco. A PJ, em comunicado através da diretoria do centro, já fez então saber que identificou e deteve este homem, que é casado, sapador florestal e está suspeito da prática de crime de incêndio em terreno povoado por mato, pinheiros e eucaliptos. Refere ainda o mesmo texto que o suspeito ateou o incêndio utilizando um engenho incendiário e teve como motivação participar no combate às chamas. Está em causa, recorde-se, um fogo que esteve nas proximidades da localidade de Mosteiro, concelho de Oleiros, deflagrou por volta das 16 horas do dia 17 de julho deste mesmo ano, um incêndio de grande dimensão. Fica então esta indicação de última hora.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda é muito cedo para estarmos descansados. Quem o diz é Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, a propósito do incêndio que tem assolado o concelho desde domingo. O autarca, em entrevista à Hertz, deixou claro que os últimos dias têm revelado surpresas negativas, referindo-se à forma como o fogo evoluiu. A verdade é que, nesta altura, o combate está em fase de rescaldo, o que não se traduz em tranquilidade, uma vez que estão em causa cerca de 20 hectares de área atingida, uma área demasiado grande para não admitir que ainda haverá lugar a reacendimentos. E o calor e o vento que se fazem sentir são, como é óbvio, inimigos dos operacionais. Esta foi a ideia transmitida por Vasco Estrela.
Ainda é muito cedo para estarmos descansados. Realmente o incêndio está em resolução, portanto não há propriamente dito fogo de uma frente ativa. Em todo o caso, tendo em conta o perímetro do incêndio de ser tão vasto, é necessário muita atenção para evitar que existam problemas de maior. Muitos meios no local para evitar que isso possa vir a acontecer, e é esse o grande desafio para o dia de hoje e para os próximos dias, portanto, evitar que hajam problemas de reacendimentos.
Pode transmitir uma ideia à população de que o pior já passou, ou é arriscado ainda dizer isso?
Eu quero acreditar, enfim, acho que temos sido surpreendidos pela negativa a cada dia que foi passando. Eu não quero imaginar que a situação possa piorar ou se possa repetir, mas obviamente tenho transmitido duas palavras à população do Conselho de Nação, uma de solidariedade, de amizade e de agradecimento por tudo aquilo que foi feito e que fizeram durante estes dias, e também, de alguma forma, as nossas desculpas por alguma coisa que tenhamos feito menos bem, e por outro lado uma palavra de confiança e de apelo para que em conjunto possamos reconstruir o nosso concelho.
E a ERTS renova o apelo para auxílio aos bombeiros que estão no combate ao incêndio de Mação e à população afetada. No que à Santa Casa da Misericórdia maçaense diz respeito à falta de azeite, óleo, manteiga, margarina e legumes congelados para sopa. Fonte desta entidade não deixou de agradecer, através da ERTS, a quem tem ajudado nesta altura tão complicada. Recorde-se que a Santa Casa tem servido refeições aos operacionais e ainda aos cidadãos que estão impossibilitados de estar nas respectivas habitações. No que diz respeito aos bombeiros propriamente ditos, continua a ser bem-vinda ajuda, em especial água, bolachas, barras energéticas, queques ou outros alimentos calóricos. Quem está fora do Conselho de Mação e pretender ajudar pode deslocar-se ao quartel de bombeiros da área de residência e entregar os donativos. Em Tomar, recorde-se, há um ponto de recolha na Associação Canto Firme que fará a entrega em Mação daquilo que receber ao final desta quinta-feira. Em Abrantes, por sua vez, lugar a uma ação meritória dos Dragões de Alfarrede, que também estão a fazer recolhas de quem quiser ajudar. Está estabelecida uma rota, a saber, em frente da Casa do Benfica, 19 horas, Parque do Intermarché, também 19 horas, Parque do Continente, 19h45, Parque do Lidl, 19h45, Encosta da Barata, às 20h20, Parque do Pingo Doce, também às 20h20, no Largo da Chave de Ouro, às 21h, Rotunda da Essa, também às 21h, finalmente, em frente ao Café Arcada, pelas 21h35. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, classifica como extraordinário o apoio que o Conselho tem recebido durante as últimas horas.
Tem sido extraordinário o apoio que temos recebido de inúmeros voluntários, associações do nosso Conselho, fora do nosso Conselho, associações religiosas e outras, e portanto tem sido uma onda de solidariedade muito grande e que muito nos tem ajudado, e é reconfortante saber realmente, conforme referiu, o povo português é um povo solidário, do Médio Tejo também somos solidários, imensas manifestações de solidariedade para com os habitantes deste concelho. A todos aproveito a oportunidade que me dá para agradecer do coração aquilo que têm feito para ajudar este concelho e estas pessoas.
E uma mulher, ou a mulher que foi detida pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter ateado o fogo que deflagrou no domingo no distrito de Castelo Branco, está em prisão preventiva. Foi esta a medida de coação aplicada após o primeiro interrogatório. A mulher, de 50 anos, terá admitido à PJ que ateou um incêndio com recurso a um isqueiro porque queria ver a atuação dos bombeiros perto da sua habitação, admitindo um fascínio por chamas. Recorde-se que o fogo começou na localidade de Val do Coalheiro, no distrito de Castelo Branco, chegando até ao concelho de Vila Velha de Ródão, e agora está ativo já na área territorial de Porto Alegre, precisamente em Nisa, onde a situação está de veras complicada. Já há reforço de meios aéreos a caminho, uma situação efetivamente muito difícil no distrito de Porto Alegre. Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, disse à ERTS em entrevista exclusiva que não faz sentido que o Estado continue a pagar a uma empresa privada que é responsável pelo Siresp por um serviço que falha em situação de emergência. A bloquista, que esteve em Tomar nesta quarta-feira, falou das propostas que já foram apresentadas ao Governo no que diz respeito à prevenção deste tipo de tragédias.
Tem falhado, e tem falhado infelizmente todos os verões, às vezes com resultados de enorme tragédia, e de facto é preciso mudar. É preciso mudar a estrutura da proteção da floresta, é preciso ter coragem para olhar de frente para os problemas da proteção civil, e são muitos, Eu lembro que mais uma vez o Siresp falhou, o Bloco de Esquerda já propôs na Assembleia da República que se pare com esta PPP desastrosa, porque não tem nenhum sentido continuarmos a pagar a um privado um serviço que nunca funciona e que só causa problemas na altura de combater os incêndios. Mas bem, esse não é o único problema. Temos um problema na forma como são apoiados os bombeiros, mesmo da quantidade que temos de equipas, da capacidade que temos, tem de ser resolvido. E temos um problema gigantesco na prevenção. Nós temos vindo a propor, e tem sido sucessivamente chumbado, a duplicação dos chapadores florestais. E isso é essencial. Para lá de uma reforma florestal, que começa agora a dar os primeiros passos e que nós achamos que tem de ser aprofundada, nós precisamos de compreender que necessitamos o ano todo na floresta de chapadores florestais, de guardas florestais, de serviços florestais reativados, porque quando não há prevenção, por muito que a proteção civil tenha de ser melhorada, e nós queremos que seja melhorada, não será suficiente. E, portanto, eu julgo que é essencial termos passos decisivos sobre essa matéria. Nós, aliás, já propusemos ao Governo, infelizmente com a tragédia de Pedrógão Grande, o problema tomou uma dimensão, uma outra dimensão, mesmo do ponto de vista europeu. Existe até a disponibilidade de fundos para prevenção de tragédia do ponto de vista europeu que podem e devem ser acionados, e temos dito que esses meios devem ser acionados para poder reforçar já equipas, atuação, limpeza, gestão de combustível da rede primária, etc., porque a reforma florestal será demorada, dará os seus frutos, espero eu, no futuro, mas, entretanto, precisamos de responder ao que está a acontecer agora, e este, julgo eu, é o ano em que esse compromisso político devia ser muito sólido.
Estamos no interior de Portugal, que é efetivamente a zona mais afetada pelos incêndios. Faz algum sentido para a Catarina Martins que neste momento todas as respostas que são dadas em torno das ocorrências que estão aqui bem perto tenham que ser canalizadas para Lisboa?
Nós temos um problema de centralismo em Portugal, gravíssimo. Temos um problema do abandono do interior, que foi abandonado de serviços públicos, de capacidade, também de emprego. E, portanto, o interior é mais afetado pelos incêndios porque está mais abandonado. E é preciso compreender isso, e é preciso exigir políticas que desenvolvam todo o território, que façam coesão territorial, que permitam que haja população, que não haja abandono, que a floresta possa ser uma fonte de riqueza, etc. E, portanto, isso são opções económicas de fundo. Há bocado falávamos de uma indústria aqui a fechar, eu devo dizer que cada vez que fecha uma indústria e se certifica um pouco mais o interior, os problemas agravam-se, todos eles.
Cerca de um hectare foi consumido por um incêndio que deflagrou na localidade de Ceras, em Casais Alviubeira, quando o relógio se aproximava da 1 da manhã desta quinta-feira. Foi necessária a mobilização de perto de 70 bombeiros, apoiados por 20 veículos terrestres, para fazer face a esta ocorrência que, embora não estando em linha com as habitações daquela localidade, causou alguma apreensão aos moradores. Valeu a intervenção dos operacionais que, coincidência ou não, na madrugada de quarta-feira já tinham sido chamados a outro incêndio na mesma freguesia, no caso concreto, no Pintado, como é óbvio, face ao horário da ocorrência, há fortes suspeitas de mão criminosa.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação é avançada pelos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. Devido a problemas de entupimento das condutas de distribuição de água na zona de abastecimento dependente do reservatório da Comenda, freguesia da Sabacheira, motivados pelas características da água que é fornecida pela EPAL a partir da captação da Mendacha, os SEMAS de Tomar estão a proceder à substituição de troços entupidos de conduta naquela zona, de modo a poder ser reposto o normal abastecimento no local. Esta operação implica a interrupção do abastecimento de água na totalidade daquela zona ou por troços, por períodos temporais cuja duração neste momento não é possível determinar. Pelos mesmos motivos, embora de menor dimensão, por ainda se conseguir manter algum abastecimento, encontram-se em situação similar alguns troços da rede de abastecimento na zona de Venda Nova, na União de Freguesias de Casais, Alviubeira. Num texto enviado para a ERTS, os serviços municipalizados referem e pedem as devidas desculpas a todos os clientes afetados pelas referidas situações, sendo que estão a envidar todos os esforços para a resolução do problema, quer no imediato, com o desentupimento e substituição das condutas, quer a curto prazo junto da EPAL, para que passe a fornecer água que não possua as características que provocam os entupimentos nas condutas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, esteve reunida com os trabalhadores de Prato Cartão no final da tarde desta terça-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal. Recorde-se que a empresa, situada em Além da Ribeira Pedreira, está em processo de insolvência e, nesta sequência, há o risco de que cerca de 70 funcionários fiquem em situação de desemprego. Catarina Martins começou por dizer quais as expectativas em torno do futuro dos trabalhadores.
Nós temos uma empresa com 245 anos que tem a capacidade de produzir um produto que se produz em muito poucos sítios do mundo, que faturou mais de 1 milhão de euros. Como é que nós podemos destruí-la? Deixar que esta capacidade produtiva seja destruída, que estas pessoas vão para o desemprego? Não tem nenhum sentido. Houve claramente uma gestão danosa ao longo do tempo, na Prado Cartoon, isso é a conclusão que se tira. Existem apetites financeiros que estão interessados em fazer dinheiro a curto prazo e estão muito pouco preocupados com a capacidade produtiva e com o emprego no país e aqui em Tomar. E, portanto, o que nós achamos que era essencial é que, para lá de uma vigilância muito estreita de todo o processo que está agora a acontecer para proteger os direitos dos trabalhadores, mas também que o Ministério da Economia possa conversar com estes trabalhadores e que se possa encontrar uma solução para a empresa até à Assembleia de Credores que permita proteger estes postos de trabalho, respeitar estas pessoas que entregaram a sua vida à empresa e são operários altamente especializados e que devem ser respeitados, e também manter a capacidade produtiva do país. Nós não podemos ser um país só de serviços, precisamos de indústria. É que em Tomar não há muito mais. É essencial manter esta empresa a funcionar e, portanto, aquilo que nós faremos, nós já questionámos o Ministério da Economia sobre o acompanhamento que está a ser feito. O que estivemos aqui a ver, na conversa que tivemos com os trabalhadores, os dados que nos deram, é que este é o momento também para o Bloco de Esquerda dirigir ao Governo o desafio, a exigência de que o Ministério da Economia venha conversar com os trabalhadores e encontre, ajude a encontrar, procure uma solução que torne a empresa viável daqui para a frente. É depois preciso também, é preciso dizer muito, com muita clareza, apurar todas as responsabilidades do que aconteceu. E esperamos que isso seja feito, porque a impunidade não pode continuar.
Estamos a falar de uma empresa ao nível da faturação que estava a movimentar-se bem, por assim dizer, é isso?
Sim, estamos a falar de uma empresa que no final de junho tinha mais de 1 milhão de euros de faturação. Uma empresa que existe há 245 anos e que tem uma capacidade de produzir materiais que não se produzem em mais outros sítios e, portanto, uma empresa exportadora, uma indústria forte, com trabalhadores altamente especializados, com um volume de encomendas invejável e, portanto, só uma gestão absolutamente danosa e um apetite voraz financeiro para a destruição das empresas pode explicar que se tenha chegado a este ponto.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra do Entroncamento da Divisão Policial de Tomar e com o apoio de outras subunidades do Comando e da Unidade Especial de Polícia, realizou uma operação na cidade dos Comboios, dando cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito relacionado com crimes contra o património, visando-se ainda ao combate ao tráfico de droga e posse ilegal de armas. No decurso da operação, foi detida uma mulher de 34 anos de idade por suspeita da prática do crime de tráfico e de detenção de arma proibida. A detida foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência, sendo presente ao Tribunal do Entroncamento para a aplicação das medidas de coação.
Rádio F, a primeira a informar.
Decorreu nesta segunda-feira uma conferência de imprensa no Complexo Cultural da Levada para a apresentação do programa Tomar Terra Templária. O projeto resulta de uma parceria entre o município Nabantino e o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria e visa desenvolver diversas iniciativas, dentre as quais a 5ª edição das Estátuas Vivas de Tomar entre os dias 15, 16 e 17 de setembro. Registo para as palavras de Eduardo Mendes, professor do agrupamento de escolas e coordenador do projeto, que explicou com mais detalhe o que engloba o programa Tomar Terra Templária e ainda todo o processo de formação que é dado aos alunos que compõem esta equipa. Foi depois apresentada a 5ª edição do Festival de Estátuas Vivas, que representa um investimento na ordem dos 50 mil euros e que terá este ano diversas novidades.
E este ano o tema que nos propomos são as lendas e tradições de Portugal. Sendo que teremos então, o evento durará 3 dias e, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, em que, se bem se recordam, a sexta-feira era sempre preenchida com as melhores, com tudo o que isso tem de subjetivo, digamos assim, mas com as melhores estátuas do ano anterior, nomeadamente os trabalhos premiados, este ano não vamos fazer isso, até porque não seria mais difícil trazermos as estátuas do último festival, e portanto o que optámos e pensamos que com acréscimo de qualidade, porque até de uns anos para os outros se evitam repetições, o que propomos este ano é então na sexta-feira, e também sujeito a concurso, portanto este ano o festival não tem um concurso, sábado e domingo, como era habitual, mas terá dois concursos, um na sexta em que 16 artistas vão coreografar, vão apresentar 12 quadros, sendo que esses 12 quadros são de tema livre, não têm qualquer tema. Ou seja, esses 16 artistas repartidos por 12 quadros vêm a tomar...
Eduardo Mendes, um dos responsáveis pelo Festival de Estátuas Vivas, recorde-se, quinta edição, será nos dias 15, 16 e 17 de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.